E aí começam os conceitos. Ah, eu quero uma avenida aqui, eu acho que essa área para centralidade vai ser legal. A área de lazer aqui em cima do morro, nós vamos ter essa vista do rio.
Primeiro, equipes multidisciplinares, a necessidade disso. Segundo, o cuidado com a questão do desenvolvimento do produto.
De não errar. Nós vamos ter chance de acertar na mosca.
Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou Dani Lambi, CEO e diretor da Lotnet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos.
Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E como todo convidado altamente aguardado, nós ficamos atrás do nosso convidado, o Compla inteiro, para ele poder participar da Jornada do Loteamento. Então, nós estamos aqui em Atibaia, né? Participamos agora, recentemente, do Complan 2023. Onde ia o Takeda, e as risadas e as brincadeiras, e o Dani atrás falando assim, puxa, eu preciso conversar com esse cara. E de forma muito generosa, Takeda está aqui com a gente e é um prazer enorme recebê-lo aqui, meu cara. Cara, você é sempre falado, Felipe fala de você, todo mundo fala de você. Obrigado por você ter vindo aqui.
Obrigado, eu que agradeço o convite, puxa, é super bacana estar aqui no seu podcast.
E a gente já combinou que os cortes das gravações anteriores vão ser colocados nas redes sociais. Tô mentindo, tá, gente? Não pode não. Gente, eu vou apresentar rapidamente, assim, foi me enviado pela minha equipe o currículo do Takeda. Não dá para falar de todo o currículo dele, senão a gente vai gastar todo o tempo do podcast, mas o Takeda é graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em arquitetura pelo PROPAR, psicologia positiva, especializado em psicologia positiva. Exatamente. charreteiro, técnico charreteiro,
jardineiro, motoboy,
tudo. Antes da gente entrar na nossa pauta, como é que você veio para o mercado imobiliário?
Mercado imobiliário. Bom, a minha área, na realidade, até a história é engraçada, né? Meu pai era da área de industrialização, engenheiro, área industrialização, e eu estava estudando para industrialização.
Ele veio do Japão ou seu avô?
Não, já era brasileiro, né? Estudando na URGS também. E aí, quando eu saí da faculdade, fiz especialização em habitação popular, em racionalização de habitação popular, o BNH, o antigo Minha Casa Minha Vida, fechou. E eu disse, o que eu vou fazer? E eu peguei minha paixão, né, que era jardins, né, paisagismo. Todo japonês, né, gosta de plantas. Né, e disse, eu vou fazer isso, né, já que não dá. Anos 80, né? Então já faz um tempo que eu já estou no mercado, né, 38 anos. E eu disse, vou fazer aquilo que eu gosto, vou fazer minha paixão. Comecei a fazer paisagismo. E eu ia nas incorporadoras. Ó, eu faço projetos de paisagismo. E as pessoas diziam assim, quem faz o paisagismo do meu edifício, do meu condomínio, é o jardineiro lá de casa, o jardineiro. Eu disse, tá bom, vou ser jardineiro. Se o mercado contrata jardineiro, eu vou ser jardineiro. E assim que comecei a minha vida na área imobiliária. Foi desde o começo, eu já comecei a fazer jardins para incorporações imobiliárias, e lá eu entregava um pequeno protótipo, um pequeno esboço, um projeto de como ficaria. E eles começaram a ver que isso dava muito resultado e que nosso trabalho não era só jardinismo, não era fazer projeto do jardim, mas era fazer toda a área externa, desde pórtico, né, da entrada, que é muito importante, da área de lazer, da área de estar. E aquilo foi encantando as pessoas, até chegar em call. Chegou em call. Quem não sabe o que é em call, né? Velho é fogo, né? quem não sabe o que é em call? Era uma empresa gigantesca. No momento que não tinha financiamento, eles criaram um sistema de venda de imóveis e criaram empreendimentos em todo o Brasil. E chegou lá, olha, nossos arquitetos estão todos ocupados, o Benê, né, que eu dei palestra junto com o Benê, um abraço, Benê, meu mestre, o Bule Marques, que trabalhava para a Incol também, todos eles lotados de trabalho, porque a Incol era em todo o Brasil. Ele diz, tem paisagista em Porto Alegre? E estava eu lá fazendo jardim, fazendo projetos para as incorporadoras, tem um japonês lá. E a Incol me trouxe, né, para a empresa.
Oh, que legal.
E eu fiz o primeiro jardim, foi uma execução do jardim do Bule Marques. Aí eles viram todo o meu empenho e disse, ó, não quer fazer. Fizemos desde a área popular até a área de classe AA deles, né, os Maisons, e foi uma delícia trabalhar, porque aprendi muito. A Incol tinha um DNA de ensinar, de racionalização, de qualidade nos trabalhos, e aprendi muito com isso. Então, minha vida começou assim, diretamente com um problema. Então, eu digo, eu sou um resolutor de problemas, né? Se tem um problema, a gente vai buscar e resolver. E quando a Incol fechou, né? Deu todo um problema, né, de governo. Muita gente não gostava dessa predominância da Incol, que estava dominando todo o mercado, uma empresa de Brasília, né? Aí o pessoal ficou com ciúmes e deram um chega para lá na Incol. E a coisa foi fantástica, porque todos os empreendedores viram como é importante a gente tratar as áreas externas do nosso empreendimento. E aí o paisagismo na nossa região realmente deu um boom nos empreendimentos imobiliários. Hoje a gente não imagina nenhuma incorporação sem um projeto de paisagismo, né? Então toda a questão hoje da biofilia, que é o amor à natureza, as pessoas ficaram muito trancadas na pandemia e hoje adoram a questão do verde, da natureza próximo de si. Então é bem bacana isso, que foi algo que naturalmente veio assim e que hoje é uma unanimidade, né? Todo empreendimento tem que ter o seu jardim.
Mas você sabe que ainda a gente encontra loteadores que não se atentaram para a importância disso, tá? Você acredita?
O Brasil é grande.
É grande,
o
né?
O Brasil é grande.
Não, mas eu percebo que até quando chega um novo player e entra com um produto bem pensado, bem resolvido, e aí o cara mais antigo ele acorda,
isso,
né? E como é que... Gente, não era meu objetivo, não era tratar disso, mas a gente entrou nesse assunto. E depois a gente vai trabalhar com uma coisa que eu realmente quero explorar o Takeda, que são as charretes. Como é que hoje você consegue trazer esse sentimento do paisagismo quando o produto ainda não está pronto? O loteamento ainda está abrindo as ruas, ou seja, você não tem infraestrutura, você não tem nada, e você tem que propor um paisagismo para o empreendimento. Quais são as soluções práticas que você acredita que podem ser aplicadas por um loteador?
Eu acho que assim, ó, antes de mais nada, aí vai a primeira dica de ouro, né, para a sua audiência. É que todo empreendimento, antes de ser lançado, ele tem que ter um conceito. Porque ele tem um cliente, né? Ele tem um cliente a ser abordado, tem um cliente a ser sensibilizado, e é muito importante ter um conceito forte. Inclusive para se diferenciar dos outros empreendimentos que estão aí sendo lançados de uma forma, né, até muito primária, com coisas muito básicas. Então, ter um diferencial, ter um conceito que envolva não só o cenário do paisagismo, mas uma arquitetura bem feita, uma arquitetura de interiores, urbanismo preocupado com as visuais, com a qualidade de vida das pessoas, isso faz a diferença, né? Então, quando a gente é chamado para o empreendimento, primeira coisa, qual é o conceito? O que vocês querem chegar? Quem vocês querem sensibilizar? Esse é o princípio.
Legal.
Por isso a gente trabalha muito com uma técnica de tendências de comportamento. Como a gente trabalha mais de 200 cidades, 24 estados brasileiros, a gente tem uma preocupação muito grande em atender o cliente local. Tem cliente que gosta de um tipo de lazer, tem outro que odeia, certo? As plantas se adaptam a um tipo de local e tem outras plantas que não se adaptam. Então, essa questão local, essa questão cultural é fundamental. Então, a gente utiliza técnicos como etnógrafos, sociólogos, que fazem uma análise de tendência de comportamento para que a gente possa propor um conceito que tenha algo a ver
faz
com as pessoas.
Faz sentido
para o local.
Para o local.
Para as pessoas locais. E esse é um princípio que você ouviu no COPLAN, né? Que é o Congresso de Comunidades Planejadas da ADIT, né? Que as pessoas estão muito centradas hoje, chegaram a essa conclusão, que o centro de todo o nosso trabalho é o homem, é o nosso cliente. É o nosso cliente. E esse trabalho de empatia, né, que a neuroarquitetura nos coloca, né? Que é uma técnica que nós estudamos também, a influência da arquitetura, do urbanismo na mente das pessoas. A empatia é uma técnica fundamental de nós entendermos o que as pessoas querem Profundamente. E não é só o dono da casa, né? O famoso, né? O marido, mas a esposa, o filho, a sogra, a secretária da casa, o jardineiro. Quer dizer, são todos os stakeholders, todos envolvidos naquela compra, naquela criação de um lar, é que devem ser respeitados. Né? Então não adianta fazer, ó, eu faço da portaria até minha casa uma distância tão grande e a secretária que vai todos os dias. E se tem sol? E se tem chuva? Né? Como é que faz? Então a gente tem que pensar nessa questão de criar soluções para todas as pessoas do ecossistema. E isso é urbanismo de verdade.
Que legal.
Né?
Muito legal, muito legal, Taquedo. E assim, e é uma preocupação que a gente tem abordado em muitos episódios aqui do Jornada do Loteamento, que é o cuidado no desenvolvimento de produto. Né? Que se no momento que você tem esse nível de cuidado, os seus esforços no processo de vendas e de marketing, eles suavizam, né? Eles são muito menos arriscados quando você pensa num produto bem pensado. Ou seja, não tem mais espaço para pica-pica, né? De não, simplesmente não cortar os lotes num terreno e vender terra, né?
Exato. Dividir terreno é uma coisa que não existe mais, né? Chegavam com o facão lá e faziam dessa forma.
E faziam mesmo,
e faziam,
né?
Desse faziam jeito. Mesmo, daqui para cá, daqui para lá e tá tudo bem. Hoje a gente faz locação das residências com topografia, né, georreferenciada. Para quê? Para não ter aquele problema, né, de um vizinho entrar no terreno do outro. A gente trabalha com concierge de condomínios para que as pessoas tenham um animador dentro do condomínio. É tudo voltado para as pessoas. E é essa preocupação que a gente tem na hora de projetar, na hora de propor um novo produto para uma região. Ele tem que estar em consonância com aquelas necessidades e, mais importante do que isso, é ter todos os mecanismos, não materiais só, né? Que é rua, calçada, terreno, paisagismo, árvore, mas é ter como a gente ativa aquele loteamento, como a gente ativa para que as pessoas sejam felizes, né? E aqui eu vou até falar um pouco do congresso que a gente já organiza, está na terceira edição, que vai ser feito o ano que vem, que é o Congresso da Arquitetura da Felicidade.
Oh,
né?
Legal.
Que é um congresso super bacana, que a gente estuda a neurociência voltada para a felicidade, voltada para o bem-estar. Então a gente pega todos os cientistas no mundo que estão estudando esse tema e a gente traz para a nossa sardinha, que são os empreendimentos imobiliários, os loteamentos para a cidade, e ver o que nós, tecnicamente, podemos fazer para melhorar as cidades e entender como o nosso cliente está percebendo esse espaço. Tem um grupo de pesquisa em Nova York que chama Happy City, né? Então, Cidade Feliz. Eles colocam sensores na cabeça dos pesquisadores ou de pessoas da experiência e fazem eles andarem pela cidade. Estão fazendo em Nova York, estão fazendo em Dubai. E aí, quando a cidade é um local interessante, tem muitas coisas interessantes, a cabeça começa a emitir sinais. E eles medem isso. E tem locais aborrecidos, que eles passam e não têm a mínima, né, a mínima percepção de prazer. E eles começam a estudar o que é bom para nós projetarmos, o porquê que ele teve essa reação. Né? Então, olha só o nível de sofisticação que está chegando à questão da constituição de um produto imobiliário. Então, quando a gente tem todo esse ferramental, não usar é tolice. É tolice, me desculpe, né?
E aqui, aí a curiosidade minha, e o que eles identificam que são os lugares que deixam as pessoas felizes? Quais são os elementos, de uma forma geral?
Isso, o PPS, que é o Project for Public Space, né? É uma entidade de Nova York também, que ela é voltada a criar espaços vibrantes. Eu, inclusive, sou fundador do Placemaking Council. Foi feito um congresso mundial em Detroit, uma cidade destruída, você sabe, pela indústria automobilística. É o único lugar nos Estados Unidos onde a farmácia não fica aberta 24 horas, você acredita? Caramba. Não existe farmácia 24 horas porque eles fecham, porque é perigoso. Né? Então, você vê que Detroit é uma cidade totalmente falida e eles querem tornar, eles fizeram emblematicamente o congresso lá, para quê? Para que todas as pessoas entendam a importância de nós criarmos cidades vibrantes. E como é criar cidades vibrantes? Exatamente vendo quais são as ações que a gente pode fazer para criar esse espaço onde tenha mais gente, onde tenha mais atividades, tenha mais vegetação, tenha menos carro, onde seja amigável ao pedestre, amigável às crianças. E eles começam a medir certas coisas. Quando tem uma meninas de 11 a 15 anos andando na rua, esse é um lugar extremamente seguro. Faz toda a lógica, né? Tem todo sentido. Mas a nossa percepção sensorial, ela é interna. A gente não racionaliza isso. Então, o que que faz? O sentimento que vem a nós é de, puxa, tá seguro, tem umas menininhas, tem criança jogando bola, tem gente na rua, puxa, é seguro. Então, é uma sensação. Por isso que a neuroarquitetura trabalha com sensores. Porque no racional a gente não presta atenção. Mas, no dia a dia, o que que nós estamos estudando? É como fazer esses ambientes terem fachadas ativas, ou seja, lojas que olhem para fora, halls dos prédios ou dos condomínios que olhem para fora, comércio, mesa na rua, pessoas fazendo jogging, fazendo exercício na rua. Como a gente faz essas ações para que as pessoas se sintam muito tranquilas? Né? E esse é o nosso objetivo com todas essas técnicas que a gente está trazendo para o mercado, muito além do jardim, né? Que sempre, que é o nosso podcast, paisagismo muito além do jardim. Que é exatamente trabalhar, todo mundo pensa que paisagismo só faz jardim, né? E a gente faz muito mais que jardim. A gente trabalha com neurociência, a gente trabalha com felicidade, com etnografia, que é comportamento das pessoas, e principalmente como é que a gente vai entender esse público para criar o produto ideal, para eles morarem por muito tempo. Nós estamos fazendo produtos para 20, 30, 40 anos de uma vida de uma família. É muito sério. É muito sério. Então, quando a gente leva essa seriedade e a gente vai buscar ferramentas importantes para fazer isso, puxa, a gente tem uma assertividade. E quando tem assertividade, comunicando bem, você sabe, você é do mercado, sabe, que a magia acontece.
Não, e Taquedo, você está falando isso, assim, como é que o paisagismo pode alterar isto? Por exemplo, o que torna uma cidade vibrante são as pessoas na rua, desenvolvendo também suas diversas atividades. Exato. Né? Para você levar as pessoas para a rua, você tem que ter alguns elementos.
Uhum.
Dentre eles, a questão de você equilibrar, não sei se a palavra equilibrar é correta, mas de alguma forma você fazer com que o clima seja... você proteja as pessoas. Por exemplo, você vai para um lugar que é muito quente ou muito frio. Uhum. Você tem que pensar no paisagismo para que possa tornar aquilo mais agradável para a pessoa. Isso. Não é isso? Visualmente mais gostoso. Isso. Não é isso?
Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Agora, existem elementos que são primordiais para cada estado, para cada local. Como o exemplo que eu dei no Coplan, né, do caso de Aracaju. O pessoal de Aracaju odeia andar na rua, porque é quente, a cidade não se preparou para isso, os prédios estão no alinhamento da rua, né, e 3 andares de estacionamento. Né? Então é um paredão, são paredões. Na neuroarquitetura a gente analisa paredões como canyons, ravinas, onde estão os predadores, estão observando a presa aqui. Então olha só como é a nossa cabeça. Quando a gente está passando por um bloco de edifícios, a gente está sentindo totalmente observado, ou seja, uma vítima. Né?
Caramba!
Então, é sensorial isso. É sensorial, é muito bacana isso tudo. E quando a gente se sente assim, a gente se sente ameaçado, a gente quer sair correndo daquele lugar. Então, o que a gente fez? Sombreou as calçadas, criando arborização e também marquises, criou um recuo para ter vegetação no recuo de jardim. E a gente tornou a passagem um grande jardim. Né? Então, baixando a escala, ele não está olhando mais aquela ravina, ele está vendo o quê? O espaço da rua. E nós criamos um jardim. Por isso ele sempre se chama Central Garden, né? Porque é um bairro-jardim. Essa é a proposta, para fazer com que as pessoas que antigamente odiavam andar na área externa comecem a gostar, porque nós criamos a ambiência ideal para ele andar.
Que legal. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, acessa o quê?
Pode acessar nosso site, takedadesign.com.br.
takedadesign.com.br.
E também pode entrar no takedadesign@takedadesign e fazer uma pergunta para lá que a gente também pode conversar, marcar uma vídeo, marcar uma consultoria, que a gente sempre está aberto para isso.
Show de bola. Takeda, vamos entrar então agora no assunto. Você vê?
Opa! Esse é só o preâmbulo, pessoal. Esse é o preâmbulo, né?
Vamos lá.
Acho que vai ter dois capítulos desse podcast aí.
Episódio 1 e episódio 2, né?
É muito bacana, muito bacana.
Charrete. Nós estamos falando aqui tudo e toda essa introdução se dá com o objetivo de a gente pensar em produtos que são mais aderentes a um público-alvo, né? Uhum. A uma tribo, né? E existe uma técnica, que na verdade a expressão é charrette, não é
charrette,
isso? Charrette. Charrette. Que foi abrasileirada para charrette.
Charrette, exato.
Explica pra gente o conceito e depois a gente entra na técnica.
E é bem importante. O Central Garden sofreu ou fez duas charrettes para chegar nesse objetivo, né? Porque eles também não sabiam como fazer. Então, o que é? A charrette, né, americana é uma metodologia de projeto acelerado e criativo em que junta todos os envolvidos no processo de decisão para se chegar a um produto, certo? Então, nos Estados Unidos existem muito charrettes públicas e privadas. Então, na área pública, a municipalidade obriga, às vezes, algumas municipalidades a fazer um projeto colaborativo com toda a população para fazer uma praça, um parque, uma revitalização de uma rua, uma escola, até uma creche. E na área privada, eles fazem para bairros planejados, fazem para loteamentos, fazem para empreendimentos imobiliários, o quê? Junta o pessoal da venda, que é o ponto lá, é a ponta de toque no cliente, pessoal do marketing, o pessoal das obras, engenharia nunca é chamada para esse, né? A gente tem que viabilizar a obra. Pessoal da incorporação, os proprietários da área, o CEO da empresa, né? O proprietário da empresa, prefeitura, incorporações em que são muito grandes, são de bairros planejados, a gente chama os técnicos da prefeitura, chama a comunidade, chama empresários locais, possíveis clientes e fecha eles numa sala para desenhar o novo bairro, desenhar o novo produto imobiliário. E desse processo, né, que a charrette, ela, vamos falar em português aqui, charrette. A charrette faz, a gente desenvolve um protótipo. A partir de todas as ideias, a gente vai afunilando, cria 2, 3 protótipos, vota quais são as melhores ideias, chega num protótipo final, numa ideia, uma ideação final com conceito, programas, melhores visuais, aproveitamento de vegetação existente, que, nossa, é uma coisa óbvia, mas muito poucos incorporadores fazem, é manter as árvores nativas no lugar, não cortem elas. Por favor, né? A gente já está com engenharia, a gente pensa na terraplenagem. Terraplenagem não se pensa depois de lançar o traçado. Se pensa antes. Por quê? A gente tem que já levar em consideração o design em função da topografia, para não ter corte e aterro, né? E a gente economizando no projeto, o que a gente faz? A gente consegue entregar muito mais equipamentos de lazer. Então, dessa forma, o que a gente faz? Com que, através dessa reunião, chegue num protótipo e ideias para esse empreendimento, todas elas já com a preocupação de atender um público-alvo específico, e a partir daí nós fazemos um 3D muito, muito realista. E vídeos. Para quê? Para que a gente possa fazer um teste, né, com as pessoas, com os que participaram e com o público possível comprador, e nós termos as reais emoções deles, se aquilo realmente funcionou como nós propusemos ou não, para que a gente possa fazer o trabalho final depois.
Que legal.
É um processo muito bacana.
E você estava falando, antes da gente entrar aqui na gravação, você estava falando de como o nosso mercado não entender a importância do protótipo, né?
É, exatamente.
Explora um pouquinho para o pessoal entender esse seu conceito, que eu achei interessantíssimo.
Essa questão do protótipo. A indústria automobilística faz, a bicicleta faz, a indústria de celular.
Celular faz.
Todos fazem, a indústria faz protótipo para quê? Para apanhar. Uma empresa de que criou o Design Thinking, né? A IDEO, né? Ela diz assim, tem o principal dele fala assim, um desenho vale mais que mil palavras, um protótipo vale mais que mil reuniões.
Que entende? Legal.
Porque você diz, ah, eu quero vender hipoteticamente um loteamento, um condomínio que tem um lago. Que tem... Isso é uma coisa. A imaginação do cliente vai ser qualquer uma. Agora, esse empreendimento tem este lago, que tem este trapiche, tem essa imagem e esse voo, né? Você vai ter essa visual e esse tipo de sensação. Porque nós vamos botar chafariz, nós vamos botar uma área para as crianças brincarem, nós vamos ter uma praia de areia, nós vamos ter cadeiras, nós vamos ter sombra, nós vamos ter uma tenda, nós vamos ter uma churrasqueira e algumas quadras de beach tennis, como o senhor está vendo aqui. É diferente a sensação, a percepção. E hoje, com a realidade virtual, nós conseguimos fazer isso com 3D realista. Ou seja, a pessoa pode entrar no ambiente e olhar para o lado, olhar para cima, olhar para baixo, ver os materiais. E chega a ponto até de alguns locais a gente poder até ter controle sobre algumas coisas, como tirar quadra, tira a cor, troca a cor da portaria.
No momento que está tendo a visualização.
É, então existe até esse nível. E vai chegar um momento, nós já estamos fazendo protótipos em metaverso, em que eu e você e os outros clientes vão entrar em uma sala, cada um na sua casa, com óculos de realidade virtual, e nós vamos conversar, e nós vamos caminhar no espaço. Então, aí sim, o protótipo realmente vai ser muito realista. As sensações vão ser muito próximas.
Próximas da realidade.
Exato.
Né?
Então, vai ter muito mais chance, nós vamos ter muito mais chance de não errar. Nós vamos ter chance de acertar na mosca. Hoje, já nos laboratórios lá da faculdade, a gente usa luvas em que nós passamos assim, ó, na imagem, a gente passa a mão e a gente sente a rugosidade.
Nossa, que legal.
Logo, logo já tem aparelho que coloca no óculos, tem uma parte de baixo para mostrar que você está sorrindo ou não, porque o óculos, o seu avatar não mostra se você está sorrindo ou não. Vai dar para sentir cheiro e ainda em alguns locais, né, mais complexos, vento, né? Vento, cheiro, tato, né? Vai ser muito realista mesmo.
Um Matrix.
É, vai ser é um Matrix. Realmente. Não vai ter como a gente diferenciar. E já estamos pensando, num segundo momento, você que é da área comercial também, é fazer isso para que os moradores e compradores já comecem a viver nas áreas, as áreas comuns dos seus empreendimentos, construam as suas casas como o seu arquiteto projetou e eles possam receber seus amigos e vizinhos para conversar na sua casa.
Puxa vida. Isso, toda
essa tecnologia a gente já tem.
Puxa vida.
E é só usar.
Caramba.
Não, então está indo muito rápido. E isso tem muito a ver com a questão de nós prototiparmos, né? Esse poder do protótipo nos economiza muito tempo, certo? Para fazer com que o cliente analise de uma forma verdadeira o que a gente está projetando.
Você tinha comentado, né, que assim, pode algum loteador, algum empreendedor pode dizer assim, isso é muito caro, não é para mim, etc. Caro, na verdade, é errar o produto, né? Isso é caríssimo, né? Aí realmente é um problema, né?
Erro de 10% de estoque é um erro, é um fracasso de um empreendimento. Entendeu? Criar 10%, começa a pagar condomínio disso, começa... 10% é um sucesso de ver, 90% foi vendido. Entende? Então, um erro é fatal. A gente tem que fazer empreendimentos que vendam tudo. Entende? E que deixem muita vontade de todos aqueles que ficaram de fora fazer uma lista para comprar o próximo. Entende? Então, nós não temos mais margem para amadorismo no nosso mercado. Né? E tudo isso que a gente está falando de inteligência, de realidade virtual, inteligência artificial, tudo isso não é uma coisa do futuro. Isso é uma coisa do presente. Quem não se adaptar, alguns podem estar assustados, talvez, né? Dizendo, uau, o que é que dá? As grandes empresas estão usando isso. Vocês vão esperar que elas coloquem no mercado aquilo que elas estão usando hoje ou vocês vão contra-atacar com aquilo que o mercado tem? Entende? A gente não pode falar o que a gente está fazendo para todo mundo, mas a gente pode estar falando que as empresas estão usando.
Sim.
Né? Então, qual é a assertividade de uma empresa que utiliza a prototipação e que não utiliza a prototipação? Né? É fácil de ver.
Lógico.
Então, você pode ver problemas, desde problema de obra, a engenharia pode ver, puxa, ali não vai funcionar. Problemas práticos, né? De até chegar, puxa, aqui vai ser perigoso para minha criança. Sabe, alertar antes do acidente. O pessoal do marketing dizer, uau, isso aqui ficou muito bacana, vamos botar um nome para esse ambiente. E o pessoal das vendas disse, nossa, eu quero trazer todo mundo para esse cantinho aqui e daqui mostrar para eles o empreendimento. Vamos fazer uma torre que mais alto a gente vai ver melhor.
Muito melhor.
No digital é muito mais fácil. É barato errar no digital, certo? No desenho, no papel. Sabe, agora errar na prática é muito caro.
É verdade.
É muito caro.
E qual que é a técnica? Tá aqui, assim, existe um processo que tem que ser seguido.
Sim,
não é
uma
isso?
Metodologia.
Metodologia. Então, isso. Quem está nos assistindo, qual que é o primeiro passo? O que ele tem que fazer de um modo geral aí, dos processos?
Então, vamos tirar o medo, né? Talvez falando aqui muito de coisas muito modernas, né? O público pode dizer, uai, o que é isso?
Não é para mim,
não,
né?
Não é para mim isso. Não, primeira coisa. Workshop são de pessoas. As ferramentas que a gente usa, como realidade, isso aí é detalhe. O importante é a metodologia. Isso meu professor me ensinou, né? Voltei a estudar, pessoal. Né? Porque eu estava ficando para trás.
Você está estudando o quê?
Eu tô no mestrado da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, fazendo design de interação. Que é exatamente isso que trabalha a jornada do cliente. É o que você fala, jornada do loteador. Jornada do cliente. A gente acompanha a jornada do cliente na utilização de alguma coisa. Alguns estão fazendo para bicicleta, alguns estão fazendo para programas de computador, outro para jogos e outros para cidade e para residência. No meu caso, eu estou estudando para charrete mesmo. Como fazer charretes em que essas ferramentas possam ajudar na interação e na jornada do cliente antes de ele comprar o imóvel, antes de o empreendedor definir qual é o produto que ele vai fazer, certo? Então, todas essas tecnologias são só ferramentas. Agora, a metodologia charrete existe no tempo do papel. E nós fazemos charrete com papel, pessoal, não é no 3D. O 3D é só uma ferramenta de apresentação. A gente apresenta no papel, a gente desenha no papel, a gente desenha com todo mundo trabalhando, inclusive pessoas que não são arquitetas, desenhando o que elas gostariam. Então, o processo é, primeiro, uma pesquisa profunda da realidade, do mercado, do terreno, vendo quais são os pontos mais bacanas, visuais mais interessantes, a gente visita o terreno, a gente entrevista a área comercial, né, o pessoal dos corretores, o pessoal das imobiliárias, a gente entrevista possíveis clientes, ao pessoal do marketing da incorporação e, principalmente, o dono da empresa. É muito importante que o dono participe. Não existe forma de fazer uma charrete se não existe um posicionamento do proprietário, certo? Então, quando isso acontece, aí todos se envolvem. E não tem, assim, como a gente não ter um resultado muito mais realista quando a gente coloca todo mundo numa sala e em 2, 3 dias desenha exaustivamente, a gente trabalha num processo de desenho desse produto. Né? Porque todos vão estar ali, foco. E cada um com a sua expertise. A engenharia na economia, na executividade, o pessoal da venda, como que eu vou vender isso aqui? Pessoal do marketing, que história eu vou contar? Pessoal da incorporação, como vai funcionar? E aí os arquitetos, nós convidamos inclusive outros arquitetos para darem pitaco no nosso projeto. Outros paisagistas, outros empresários. E a DIT, ela é fantástica por isso, né? Nós convidamos, por exemplo, num projeto do Sul, a gente convida o pessoal do Nordeste, de Goiânia, de outras cidades, e eles vêm com o maior carinho. Isso que é bacana da DIT.
É muito legal.
Né? Então, essa relação, né, de ganha-ganha, porque ele vem, aprende uma outra realidade e esse que está aqui aprende com a realidade do outro e a gente cria uma grande sinergia. E todos ficam muito impressionados com isso.
Mas como é que você organiza? Vou usar uma expressão chula aqui. Como é que você organiza essa bagunça? Porque olha só,
é uma bagunça, né?
Você vai trazer possíveis clientes,
isso.
Arquitetos, paisagistas, marketing, a galera que faz bagunça, que é o pessoal de venda, não é isso?
Isso aí.
E proprietário.
Exatamente.
Engenheiro, porque daí ele vai falar assim, gente, não dá para fazer isso aqui, porque senão o custo da obra vai ficar absurdo, uhum. É super legal. Como é que essas interações, como é que você organiza essas interações? Eu tenho muita curiosidade por isso.
Essa já é uma técnica nossa. A gente tropicalizou a nossa charrete americana, que é totalmente...
Que o americano até imagina que seja mais...
Ele faz 7 dias completos.
7 dias?
Completos! Você nunca para uma empresa 7 dias completos. A gente consegue parar 3 horas de um dia, 3 horas no outro, né? 2 horas no outro. Ah, são coisas. E reuniões específicas. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, sempre vai existir um medo do colaborador falando algo que é contrário ao dono da empresa, né? Então, tem essa questão também. Como é que um colaborador que discorda do dono da empresa, ele vai se posicionar? Então, nosso workshop é todo anônimo e online. Ou seja, a gente consegue fazer ela com pessoas que estão na sala, com pessoas que estão fora da sala, que são na sua casa ou em outro estado. E a gente consegue trazer especialistas de uma forma muito econômica, só alugando ou nos cedendo a sua hora. Então, a gente consegue, primeiro, uma enormidade de consultores para o nosso projeto, né? De um preço relativamente baixo, às vezes até gratuito. Eu diria, na maior parte das vezes, gratuito, né? Por gentileza. E segundo, é que a gente não cria um constrangimento daqueles, né, que são funcionários da empresa ou colaboradores a, inclusive, divergir do chefe. Isso é muito bom, né? E faz com que o conjunto das ideias, ele vai sendo desenvolvido por ondas, eles vão afunilando em decisões e o proprietário, ele tende a entender o processo de uma forma muito mais holística, certo? E a gente consegue chegar... Olha, nunca chegamos assim a algo tão diferente, mas quando a gente chega, a gente cria 2 protótipos e no fim, bate martelo, não, certo? Mas geralmente é um protótipo só, é uma solução que se adequa àquela pergunta inicial. Por isso que o mais importante é a pergunta inicial. Que tipo de empreendimento a gente quer para qual cliente?
Entendi. E aí o pessoal entra nessas, né, vamos imaginar, esses 2, 3 dias de reuniões, esses 2, 3 dias de reuniões são virtuais, entra todo mundo.
Ou virtuais ou ao vivo, ou melhor, ao vivo.
Ao,
né,
vivo, é presencial. É
presencial, todo mundo na mesa, vendo as palestras, vendo os inputs, a gente traz muito input. Então, para empreendimentos como esse, se faz isso aqui, tem esses cases, e traz pessoas, arquitetos que apresentam seus cases. Tem muito rico, é quase uma Coplan, né? Mas focado para aquele produto. E eles vão recebendo aquilo e a gente vai fazendo questionários, né? Depois faz essa interação, todo mundo respondendo. Então saem, se tem 40 pessoas na sala, saem 40 ideias por cada 10 segundos.
Ou seja, no
segundos.
Final de cada palestra que aborda um assunto, existe um questionário para cada uma dessas pessoas.
Exatamente. Exatamente. Nossa. Então, a quantidade de ideias, são centenas de ideias que saem, né? E todas elas a gente pede que coloque imagens, então é muito visual, não tem que nem ler as ideias, certo? É o máximo um título e a ideia. E aquele conjunto de ideias a gente consegue parametrizar, ou seja, consegue dar um ranking para ela, para ver quais as que se repetem mais. Então, não tem o proprietário, um voto. Entendeu? Então ele começa a ver assim, uau, né, eu estou errado, alguma coisa está acontecendo. Porque ele está vendo online o que está acontecendo. Né? Porque todo mundo sai na tela, assim, tá, todas as propostas. A gente passa o outro, sai todas as ideias. Depois a gente analisa essas propostas, começa a desenhar, depois tem um momento que todos param, vão para a mesa, grupos pequenos de 6 pessoas, começam a desenhar todas aquelas propostas que foram colocadas no terreno e começa a riscar. E aí começa, ó, tem um tal veg aqui, ó, pessoal, tem um tal veg aqui, ó, cuida de 30 metros de cada lado. Olha, essa PP aqui, a gente tá vendo que, ó, vamos fazer um pouco maior, que pode ser que a área ambiental, né, sempre a gente vai com medo, né, faz com mais medo, pra quê? Pra não dar uma viabilidade muito fora da realidade. E aí começam os conceitos. Ah, eu quero uma avenida aqui, eu acho que essa área para centralidade vai ser legal, a área de lazer aqui em cima do morro, nós vamos ter essa vista do rio, né? Então, cada um tem seu argumento para fazer seu projeto. E desses argumentos, depois, eles apresentam para todos os outros e isso enriquece todos os outros em cada rodada. Então é muito, muito fantástico as ideias que saem. E aquela ideia que sai às vezes da moça do cafezinho, né? A gente sempre fala, né? A boa ideia pode sair de qualquer lado. Não tem que vir, né?
Normalmente é assim. É. Porque quando a gente faz análises, quando a gente pega algum produto que já foi lançado, que o loteador nos contrata para dar uma outra arrancada de vendas, uhum. né? Eu costumo dizer que tem a parte positiva de você tocar uma manutenção, porque os clientes que compraram, eles deixam rastros. Rastros são informações dos clientes, né? Então, são informações disponíveis nos sistemas do loteador, né? Quem comprou, bairro, profissão, renda, idade, estado civil, etc. Mas quando você faz uma qualitativa, em que você senta e verdadeiramente escuta o cliente, que é isso, né? Escutar
isso?
E ouvir, né? É diferente, né? Assim, de você absorver, você consegue ter os inputs, você consegue ter as ideias para você falar, cara, já entendi, as pessoas estão comprando esse produto por causa desse viés, eu preciso enaltecer isso. Então, é importante. Quem quiser se aprofundar mais no assunto charrete, existe vídeos na internet, existe conteúdos que você produz.
Existem vídeos na internet, inclusive, aí eu tenho até pedir perdão ao Felipe, o Felipe me pediu para fazer um material que eu estou devendo ainda para ele. Mas sim, existe bastante material de charrete. E a charrete hoje é uma ferramenta fantástica para fazer várias coisas além do projeto. Olha só, já teve empresas que fizeram uma charrete para ver quais eram os problemas de comunicação de vendas com a área de vendas do seu empreendimento. E a gente chegou que o problema era a comunicação. Chegamos pro diretor, o que é seu empreendimento? Ele deu um conceito longo. Aí o outro diretor, o que é seu empreendimento? Outro, você que vende, qual é o conceito? Nenhum
sabia. Acertou.
Nenhum
sabia.
Não tinha uma coisa central, um objeto assim. Dizer, esse empreendimento é um empreendimento que nós estamos fazendo por isso. Nem eles sabiam. Como é que eles vão fazer com que o mercado entenda o que é o produto deles? E a gente fez uma charrete. E tipo, temos que criar uma frase curta de o que é esse empreendimento. Né? E nós chegamos numa charrete. Entende? Tem coisas muito interessantes, porque o que nós fazemos? Um processo de se chegar num consenso, né? Num consenso, trazendo muitos inputs externos, então a gente traz muitos inputs externos, pessoas que vão falar do seu empreendimento, vão dizer por que está acontecendo isso, né? Porque sempre a pessoa que vê de fora vê de uma forma mais clara, né? Quem está no meio do furacão não vê. Então, a charrete ele é um instrumento muito bacana para esse tipo de trabalho, para empreendimentos imobiliários e também para áreas urbanas públicas também. Para ter uma ideia, a gente já fez de parques, o Grande Parque de Goiânia, Parque do Cerrado, a Praça Central de Anápolis, né, a Praça Bom Jesus. Fizemos um parque logo chegada da ponte em Florianópolis. Cidades inteiras, né, a gente já fizemos de Belo Horizonte, de Manaus, da Baixada Fluminense, vários bairros também, e até da área metropolitana do Rio de Janeiro. Essa foi a mais inusitada que a gente fez da área pública. O governo do estado nos convidou para fazer uma charrete com as prefeituras, porque ela não conseguia reunir as prefeituras. E o Jaime Lerner precisava de um output, né? De entender, de ouvir. E isso fazia um item importante, né? Porque senão o Banco Mundial não financia, né, o projeto. Eu quero ouvir as prefeituras. E eles não conseguiam fazer. Eu disse, deixa comigo. Né? E nós conseguimos fazer. Tirei as prefeituras, os técnicos da área metropolitana do Rio, nós fomos para Teresópolis, disse, aluga o hotel, 2 dias eu tiro. Tiramos mais de 1.000 ideias das 23 prefeituras do Rio de Janeiro. Sem nenhuma briga, sem nenhum confronto político. Assim, as matizes totalmente diferentes, políticas, se debruçaram e uniram as mãos e dizer, vamos fazer melhorar a nossa área metropolitana. Todos colaboraram.
Que legal.
Foi fantástico. Foi uma experiência, para mim, mágica. Assim.
Taqueda, e aí, vamos pegar esse exemplo. Você pegou 1.000 ideias. Qual caminho a ser seguido?
Ah, bom, mas aí tem um...
Nós temos o Jaime Lerner.
Aí nós fizemos o relatório das ideias, sem nenhum tipo de filtro, e dizemos, ó, fizeram tantos grupos, esse é o relatório, e nós entregamos o Jaime Lerner, porque ali ele era o grande mestre, né, que estava vendo o que as prefeituras... Era um dos inputs do projeto. Né? Então, ali nós não...
Mas numa charrete, então, que não temos um Jaime Lerner que pô, aí pegou pesado, né?
Sim,
realmente quem está orquestrando é um cara que não tem discussão. Mas nós estamos fazendo uma charrete e tem diversas ideias. Costuma convergir para um objetivo todo mundo? Ou você pega, às vezes, coisas são completamente distantes, assim, distintas?
Isso, a gente faz essa divisão em grupos de projetos e geralmente sai 5, 6 projetos de uma sala. Olha só. Sai 5 ou 6 propostas, e muitas com pontos coincidentes, alguns com os pontos que não são coincidentes. E a gente começa a juntar o que é bom de cada um.
Legal.
E começa a juntar. E é natural. Uau, eu vou colocar aquela ideia no meu projeto, essa ideia no meu projeto. E eles começam a refazer, até chegar num denominador comum. Às vezes, 1 ou 2. 1 ou 2, quando são muito radicalmente.
E a comunidade costuma ajudar?
A comunidade, quando é um projeto privado, a gente não chama comunidade.
Não chama comunidade.
No máximo, um prospect muito próximo, um amigo, alguém que tem interesse em comprar. Né? Mas aí não, aí tem que ser. Inclusive, os corretores não participam dessa área, porque não são. Aí nós vamos falar de segredo de família.
Lógico.
Nós vamos falar de estratégia de ativação. Porque a gente não faz só uma charrete da estruturação do bairro ou do loteamento, o que precisa em termos de atividades. A gente também pensa como é que a gente ativa essa área. Então, quais são as ações que nós podemos fazer para, no processo, até fazer o lançamento, essa área já ser conhecida. E a gente faz ainda o trabalho de storytelling. Qual história a gente vai contar para a gente lançar esse empreendimento? E muitas vezes já sai o nome do empreendimento desse workshop. Central Garden saiu do workshop charrete.
Ah, é?
O Central Garden. É impressionante.
Muito legal.
Foi a essência, né? Nós vamos criar um bairro que é um grande jardim que Aracaju não tem. Geralmente as pessoas vêm porque com dores de não ter resolvido um problema ou de não ter uma solução para algum bairro, né? Então a gente vê que ainda as charretes vêm aparecendo por sabe, é quase que jogou a toalha e ele vem chamar a gente.
Mas depois que o produto já está pronto?
Às vezes depois de ele já ter testado o produto, já ter desenhado e ele tem que redesenhar tudo. Olha só o gasto que as pessoas fazem. Né?
Eu não sabia, assim. Então, o cara já desenvolveu o projeto.
Que já estava pronto para lançar.
Já
estava
pronto. Ele já passou pela prefeitura? Já
passou pela prefeitura. Inclusive, tem projetos que já estão há 10 anos na prefeitura, né? Como uma que a gente fez da MRV, que ele estava tão desatualizado que nós fizemos todo um trabalho de gentilezas urbanas, revitalização das áreas de paisagismo, que melhorou e atualizou o projeto de 10 anos. Nesse caso, não podia mudar o urbanismo, o traçado das ruas. Mas tem casos em que a gente até consegue mudar o traçado das ruas, porque são projetos antigos. O processo é longo. Mas o que eu tenho que falar é que não deixe seu projeto chegar nesse ponto. Quantos anos você vai gastar, né, em fazer um projeto que não está adequado ao seu público final e você vai perder tempo, né? Porque fazer um projeto, aprovar um projeto e depois chegar 5 anos depois, quando ele está aprovado, e que ele não é um bom produto, realmente, quantas vezes você chegou em você isso? Hein? Essa é a chave que eu quero falar. Não deixe. Não seja irresponsável na saída, no lançamento do seu produto. Essa pressa não te leva a nada. A pressa de desenhar, aprovar, não leva a nada. Saia já com o projeto de uma forma muito bem estruturada para que você não tenha esse arrependimento que é muito caro. E depois reaprovar, pode ser que leve, talvez não 5 anos, mas os bons 3 anos. Quanto que o mercado, né, já vai estar preenchido porque você não se atentou em lançar bem seu produto? Faz sentido isso que eu estou falando?
Totalmente. Não.
Né? É porque é isso que tá aparecendo na nossa frente. Pessoas...
Sabe o que eu acho que é legal demais?
Se arrependendo.
Pois é, o que é legal demais? Assim, o que a gente tem escutado no Jornada do Loteamento, eles se encontram, assim, o que eu tenho escutado muito nessa temporada?
Uhum.
A questão da necessidade de você ter times multidisciplinares para trabalhar. Então, assim, e eu tô feliz, porque eu tô vendo os loteadores contratando a Lotinet e outras empresas muito antes do processo de lançamento. Perfeito. Então, eu sento na mesa e discuto o projeto. Eu falo, eu já estou entendendo que existe uma possibilidade de faseamento aqui. Então, poxa, vamos fazer o desenho de uma forma que eu consiga fazer o faseamento, mas que o equipamento principal, que é o meu principal argumento de venda, não esteja na segunda etapa. Uhum. Esteja na, por exemplo, né? Então, assim, primeiro, equipes multidisciplinares, a necessidade disso. Segundo, o cuidado com a questão do desenvolvimento do produto. Muito. E para que essa pressa? Para que essa pressa? Assim, vai, acelera o processo. Claro que eu acho que o empreendedor ele tem esse ímpeto de senso de urgência, da realização, top. Mas isso tem que ser equilibrado com esse pensamento estratégico de falar assim, eu tenho que entregar um produto para o mercado que faça sentido para o mercado. Senão não adianta, eu vou apressar o problema. Eu vou colocar um produto no mercado que não vai vender, não vai ser comercializado, que não faz sentido.
É.
Então, assim, eu acho que é legal que todas as entrevistas, todas as conversas...
Estão acontecendo assim.
Estão com esse discurso.
Exatamente. É o que chega também no nosso escritório. Pessoas arrependidas de terem perdido tanto tempo com um projeto medíocre. Com um projeto que não vai resolver e vai encalhar mesmo. Certo? Então, eu tenho uma frase que é muito bacana. É que não ache clientes para o seu produto. Né? Crie produtos para seu cliente.
Oh, que legal.
Entendeu?
Legal.
Essa é a questão. Então ele diz, é muito caro o consultor. Uma hora de consultor custa caro. Entende? Não precisa ter um time de consultores top. Tem algumas horas de consultores top. Que ele, em uma mirada, uma olhada, ele vai dizer, por que não faz isso? Ou dá algumas soluções que estão sendo feitas no mercado que pode resolver o problema dele.
Muito bom. Muito bom.
Né? Então, esse é o grande trunfo da charrete. É poder ter uma quantidade de consultores estrela na sua composição e ter ali falando do seu projeto. A gente conseguiu já o CEO da Pedra Branca, nosso charrete. Já muitas vezes o Felipe participou da nossa charrete. Entende? Quanto custaria, né, ter um CEO de uma empresa? Sempre a gente convida um diretor, um CEO de uma outra empresa para colaborar, porque ele também está muito interessado em ver problemas de outras empresas. Então mostra seu case, quais são as dores, porque nessas apresentações ele não mostra aquilo que ele mostra para a empresa, ele mostra o que deu errado. E é isso que nós queremos.
E quanto que custa isso, hein, Taquedo? Imagina.
Essa conversa de bastidores que a gente faz com ele, ter a possibilidade de perguntar para ele. Foi sempre assim a questão de segurança do Pedra Branca, por exemplo? Ele disse, não. Na primeira instância, a gente fechou os muros aqui e aí eles começaram a saltar. E quando a gente abriu e chamou eles para ter programas de esporte lá dentro, abriu os muros e começou a interagir com a comunidade em torno, toda a segurança fez diferença, porque trouxe pertencimento. Esse lugar é de vocês também. Sejam bem-vindos.
Eu acho que quando eu fui numa visita técnica lá na cidade de Pedra Branca, eu estou só pensando se foi lá mesmo que a gente foi recebido por ele.
Uh-huh.
Então, um cara, eu esqueci o nome, mas é um cara brilhante, cara novo, né?
Sim, família.
Sim. Foi preparado para isso.
Foi preparado.
Um cara brilhante. Ele comenta que eles tinham desenvolvido aquela rua acalmada.
Uh-huh.
De um jeito em que era diferente. Eu não me recordo agora o que era. Isso. Mas aí quando eles foram para conversar com as pessoas, e eles já tinham começado a rua.
Uh-huh.
Começado a rua. Aí quando eles foram conversar com as pessoas, as pessoas falaram, não, eu imagino uma Alameda com palmeira, totalmente diferente do que eles tinham imaginado. E aí o que ele falou? Ele falou assim, o que vocês fizeram, cara? Refizemos tudo.
Claro.
Que é isso. É desenvolver produtos para as pessoas. Para as pessoas. Né?
O Roberto Chinachique tem uma frase lapidar, que ele diz assim, chame os gênios do marketing. Quem são os gênios do marketing? O seu cliente. É simples assim, pessoal. É simples assim. Bota eles dentro do workshop e deixa eles falar. Entendeu? Deixa eles falarem. Então, essa questão é fundamental. Eu participei lá da rua, do processo charrete. Oi? Da rua. Participei, fui convidado. E sim, como um convidado. Eu não fazia parte da equipe de projetista, fui como um consultor externo, convidado. E isso que é bacana, porque eles convidam consultores e a gente participa. E estava lá um arquiteto de Anguel, estava toda a equipe. Nossa. Projetista, e todo o projeto foi feito assim, a muitas mãos, né? E depois, claro, foi detalhado pelos técnicos que foram contratados. Mas muita gente, foi um workshop de uma semana. Uma semana discutindo uma rua.
Olha isso.
Entende?
Não à toa.
Não é à toa, é um sucesso.
Sucesso, uma, né, referência.
Porque sempre que você vai fazer algo que é pioneira no Brasil, né, que já existe no mundo, mas é pioneira no Brasil, você tem que ter um cuidado, né, de como fazer. E ainda tem ensinamentos depois de tudo que foi feito. Lá ele botou os melhores equipamentos, botou equipamentos de design internacional, ele fez várias coisas que talvez não fizesse sentido hoje, né? Hoje tem equipamentos tão bons nacionais ou internacionais fabricados aqui, mas coisas, questões muito interessantes, como lá não tem um tipo de vegetação. As palmeiras, as árvores são todas de tipos diferentes, como se formasse um bosque diferenciado. Então tem várias ações que foram discutidas lá que são resultado, claro, de um tipo de design totalmente voltado a sensação, a neurociência, né? Aquela sensação de bem-estar que a gente quer ter. Então, a ideia foi não criar uma situação que parecesse uma rua, com todas as árvores iguais, mas fosse a sensação de um bosque, uma praça com bancos, bicicleta, né? Locais de mesas, a pessoa sentisse bem. Olha só.
Olha isso.
Então, a pessoa não racionaliza quando está lá. Ela só sente. Eu me sinto bem aqui.
Sabe o que é a prova disso? É. Assim, eu estive lá fazendo a visita técnica, depois eu voltei lá, porque, e de novo nós vamos lá com os coordenadores da Lotinet, porque a gente vai fazer uma excursão aí pelo Brasil, e eu conversei, que eu gosto disso, né? Como diz o cara de venda, conversa com todo mundo, né?
Claro.
Aí eu sentei na sorveteria, numa gelateria que tinha lá, e eu tive a oportunidade de conversar com a dona da gelateria. Uhum. Eu falei, e aí? Como é que é aqui? E assim, o resumo da conversa foi, eu moro aqui, eu trabalho aqui e não me pergunta o motivo. Eu amo isso aqui. Mas assim, você sabe explicar? Eu perguntei para ela assim, você sabe explicar o porquê que você ama? Ela parou daqui e falou assim, não, não sei. Ou seja, racionalmente a pessoa não consegue nem explicar o motivo pelo qual ela ama aquele lugar. Mas ela, aquilo é um sentimento de pertencimento tão forte. Ela trabalha e mora ali e não quer sair de lá de forma nenhuma. E é uma área que tradicionalmente não seria uma área valorizada porque não está no continente de Florianópolis. Está em Palhoça.
Exato.
E quem não conhece, pessoal, pesquisa.
Olha o nome da cidade, né? Palhoça.
Palhoça. Cidade Pedra Branca, que é um case
top
demais. Exato. Hoje nós temos vários exemplos muito legais. É o Riviera de São Lourenço, é a Cidade Pedra Branca, é o Parque Una, é o Quartier. Tem vários, né?
Vila Flora.
Vila Flora
e Sumaré.
Então, são vários lugares que são importantes serem pesquisados.
Maravilha. Então, é essa questão de não ter esse arrependimento, que eu acho que é o principal motivo de, antes de mais nada, unir todas as especialidades e e desenvolver um projeto diferente para a sua área. Porque pensa só, a área ela vai passar por um fracionamento, vai estar por uma aprovação, por uma área ambiental, 5 a 10 anos. Depois você vai começar a vender e depois vai ter a obra e as pessoas vão fazer sua obra para morar. Então, esse empreendimento pode levar de 5 a 12 anos para a pessoa morar lá. E você vai fazer um empreendimento com cara antiga, é a mesma coisa que comprar um carro 2011. Você compraria um carro 2011? Não, é óbvio que não.
Uma areia?
Exato. Carros que já saíram de linha. É isso que nós estamos fazendo. E todo mundo vê, ó, eu vou comprar agora, mas eu vou morar daqui a 5 anos. Isso me atende?
Isso conversa com aquilo que eu considero ser ideal para o meu futuro?
Exato.
E da minha família?
Hoje nós estamos botando Wi-Fi nas áreas de lazer, para as pessoas trabalharem, sabe? A gente já está pensando que as pessoas vão para tão em home office, mas também eles estão em parque office. entende? Eles estão em piscina office, eles estão no playground office, eles estão em todo lugar, estão fazendo atividades, ou estão estudando, ou estão se divertindo. Então, tudo está conectado e a gente tem que entender essa nova tendência. E só entendendo essas novas tendências que a gente vai ver como a gente vai desenhar os novos empreendimentos imobiliários. Por isso eu disse que essa questão da charrete é tão importante para a gente abrir a cabeça dos incorporadores de quanto é que vocês vão economizar de dinheiro e de tempo. E mais do que isso, de prazer do seu cliente. Porque é uma delícia, né? Chegar para um cliente e dizer: puxa, você gosta de morar aqui? Eu gosto, não saio daqui, não sei porquê, mas é maravilhoso.
É o sonho de consumo de qualquer empreendedor.
Mas nós, arquitetos, nós sabemos por que ele comprou. Porque a gente participou da idealização. A gente sabe o segredo. Cada detalhe que foi feito, cada curva, cada traço, né? E esse conjunto de emoções que são criadas, seja lá de emoções culturais, né? De que ele está num local que lembre algo da infância dele, né? Ou algo que tenha a ver com a biofilia, com curvas, e tenha a ver com natureza, elementos naturais. Então, são todas questões que nossa mente lê, mas não necessariamente racionaliza, que é essa resposta dessa senhora. Mas nós, arquitetos, temos esse domínio, né, de saber. Corretores têm, pessoal do mercado, pessoal de marketing, estuda isso, neuromarketing, né? E são essas técnicas é que nós temos que colocar dentro dos empreendimentos.
Legal. Eu escutei, você com certeza vai me dar o dado mais correto, assim, certo? Mas, salvo engano, quando uma pessoa bate o olho e ela identifica o belo, ela identifica isso em 3 segundos, 5 segundos, né?
Milésimos.
Ela, assim, e ela repudia o feio. Então, ela consegue entrar e ela identifica e aquilo faz com que ela tenha sensações que são muito mais agradáveis, mais positivas.
Convidativas, positivas, que é a questão da psicologia positiva. O dado é o seguinte, é bem claro, tá? Nós temos um cérebro rápido e um cérebro devagar, né? E o cérebro racional, ele é o lento, né? Ele não racionaliza. O que vê é o cérebro mais instintivo, aquele mais primitivo. Por quê? Porque em milésimo segundo eu tenho que identificar se você é um inimigo, é amigo ou é um neutro. Para quê? Para lutar ou fugir. Então, essa identificação é em milésimos de segundos, porque isso podia representar uma diferença de corrida, uma diferença de pegar uma arma e eu me defender. Então, isso é instintivo, isso está no nosso DNA. E todo mundo faz, tanto que você vê uma pessoa, você já analisa de cima a baixo que roupa está usando, essa pessoa é uma pessoa rica, uma pessoa, né? Será que ela é confiável?
São os julgamentos. Se não
é, né? Julgamentos direto, né? Por quê? E não é, isso não é uma coisa, é uma coisa instintiva, não é racional. Você já sai com esse tipo de coisa. Mesma coisa são os ambientes. Você chega no ambiente, é perigoso ou é amigável? Então, por isso existe em técnica como Wayfinding. Você tem que sempre estar os locais de saída. Se eu não sei se eu posso sair daqui, eu não me sinto bem estar nesse lugar, porque eu não sei onde é a porta de saída. Eu não sei por onde eu saio se, sabe, incendiar, né? Isso é neuroarquitetura na veia. E tem coisas, questões de locais onde tem ponta, perigo, também já deixa... A gente não sabe por que se sente mal, mas não gosta. Porque alguém pode se machucar. Se tem criança, pior ainda, né? Nossa, se tem seu filho, pior ainda. Então, tá entendendo que são várias técnicas envoltas na questão de percepção. E essas percepções é que a gente já sabia instintivamente e que hoje a academia está estudando. E que é muito bacana. E como a gente pode trabalhar, ao invés de ir lá para a ciência, vamos lá ver cientificamente, vamos chamar as pessoas, sente esse espaço. É muito mais fácil de responder. Não precisa muita ciência. Vê esse espaço, está agradável ou não? Para ter uma ideia, nós já fizemos experiências com realidade virtual em que a gente colocou as pessoas em diferentes ambientes de cor e demos um vinho para provar. E eles classificaram o vinho. Só que o vinho era o mesmo. E eles classificaram o vinho.
De forma diferente.
Diferente. Então, quer dizer, a arquitetura, ela muda a percepção das pessoas. Muda para positivo, como você falou, ou como negativo. E é essa a ciência que nós temos que fazer. Vamos usar toda a neurociência? Não! Vamos só prototipar e testar, né? Usar a experiência de boas práticas dos outros e prototipar. Porque nunca a gente vai ter uma questão certeira para um, por exemplo, uma residência para um árabe e para um japonês. O árabe com toda a sua, né, toda a questão de ornamentos, cores fortes, e o japonês com minimalismo. São duas culturas. Entende? A questão cultural é importantíssima.
Muito então, legal.
Se a gente não leva em relação à cultura uma preocupação grande, meu, nós estamos perdidos.
Notícia ruim, Takeda. Estamos chegando no final.
Já?
Já, você acredita?
Eita!
E eu queria ter explorado o paisagismo biofílico, mas nós vamos ter que combinar uma outra conversa para você tratar disso.
Vamos falar, vai ser um prazer, puxa.
Que eu queria que você desse as suas recomendações finais. Assim, o que você acha que de tudo isso a gente passou uma régua e que é importante que o loteador saia dessa nossa conversa com isso muito firme de mensagem?
Tudo isso que eu estudo, né, é para realmente a gente errar menos. Né? Errar menos. Eu acho que os empreendimentos imobiliários até podem ir rápido, porque eles têm um fluxo muito rápido. Né? Ele erra, pode desistir, ele pode fazer, refazer, e é rápido. Na área de incorporação imobiliária, na área de loteamentos, nós não temos esse luxo. Então, por isso, pensem melhor no seu produto. Tem que investir mais tempo, tecnologia e consultoria nos seus produtos. Isso vai economizar muita dor de cabeça na hora da venda, na hora do vamos ver, né? E por isso, e é só por isso que alguns empreendimentos que se preocupam com isso têm sucesso estrondoso e outros têm um fracasso estrondoso. E às vezes um está na frente do outro.
É verdade.
Um está na frente do outro. Tá? E esse case eu vou contar no próximo, tá? Porque tem em Goiânia um prédio feito por paulistas e outro por goianos, na frente do outro.
Vamos tocar. Você quer comentar agora?
Isso. É um prédio que foi feito por uma empresa paulista, outra por uma empresa goiana.
Aonde?
Em Goiânia.
Goiânia?
Né? Não vou dizer empresa, né? Porque nós trabalhamos para ambas, né? Mas um foi um sucesso estrondoso e é um local onde tem os melhores restaurantes, tem uma percepção local de um bom empreendimento, e o outro eles tiveram que simplesmente trocar a área do térreo para colocar uma academia, e inclusive os empreendimentos foram vendidos mais baratos do que o outro, que é do outro lado da rua. Por um erro de percepção, de entendimento da cultura local do goiano. O goiano gosta de ver e ser visto. No shopping center, os goianos têm, no shopping, Flamengo, eles têm restaurantes voltados para a rua, com todo aquele calor. E o goiano adora ver e ser visto. Entende? E eles fizeram uma área de térreo mais alta e o outro fez na altura. E todos os restaurantes, todo mundo vê e ser visto. E aquele outro era uma área de alimentação, que o goiano não gosta. É.
Você vê um detalhe.
Um detalhe importantíssimo. Acessibilidade visual. Entende? Então, todo esse processo de entendimento da cultura local é fundamental para não fazer erros caros. E era um erro que poderia ser facilmente detectado numa prototipação, numa pesquisa qualitativa. Simples.
Beleza. Takeda, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço o convite.
Foi super rico e, cara, é muito... Assim, eu, de certa forma, me sinto privilegiado porque são tantos assuntos e assuntos tão ricos. E eu estava querendo muito explorar a charrete e a importância disso para a construção de produtos. E eu acho que, para quem ainda não segue o Takeda, por favor, faça isso para você ter inputs e ideias para o desenvolvimento do seu produto.
@ Takeda Design.
É isso aí.
Segue lá, ou @ Guilherme Takeda
e
também.
O Takeda citou Roberto Chinachic.
Sim, meu mestre.
Roberto Chinachic, cara, quando eu era moleque, eu li o Roberto Chinachic.
Uhum.
E uma vez eu tava passando, tava começando a trabalhar, e eu saí de madrugada da empresa que eu trabalhava, e eu estava assim meio bravo, né? Que eu não tava conseguindo algumas coisas que eu queria na minha vida, e eu passei numa rua em Porto Alegre que ainda estava com algumas lojas abertas e estava para inaugurar uma livraria.
Uhum.
E tinha um livro do Chinachic chamado O Sucesso é Ser Feliz.
Exatamente.
E peguei esse livro e esse livro fez muita diferença na minha vida.
Que bacana.
Ou seja, vamos produzir produtos melhores e vamos ser felizes.
Vamos ser felizes.
Não é?
É isso aí.
Obrigado, Takeda. Valeu
demais. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você.
Valeu.